senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Vereadora professora Geli, vereador Japão, vereador Valdete, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador Ederson Lopes, vereador Leandro Ribeiro, vereador Domingos Paula, vereador Alfredo Landim e vereador João Feitosa. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Eis que vem o nosso Deus, ele vem para salvar. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus. Salmo 84.
Obrigado, vereadora professora Geli. Antes de passar a palavra ao vereador Ederson Lopes, que nos secretaria nesta manhã, quero registrar e cumprimentar todos os presentes aqui, inicialmente Coronel Aviador Pestana, comandante da Ala 2, que será homenageado nesta manhã com o título de cidadão anapolino. Já o convido, Vossa Excelência, para compor a mesa aqui conosco. Também registrar a presença do graduado Master Ala 2, Suboficial Santos, seja bem-vindo. Também Suboficial Levi, sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. Também Tenente Coronel Sérgio Pimenta Neves, Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, sejam bem-vindos. E Sueli Aparecida Ribeiro Neves, sua senhora. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Passo a palavra ao vereador Ederson Lopes para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 81ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 25 dias do mês de novembro de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Ederson Lopes, Luiz Lacerda, Tere Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que seja chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usou a palavra o vereador João da Luz. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso ao sargento Patrick Leonardo Gomes e ao soldado Célio Santana Martins, por iniciativa do vereador João da Luz. No grande expediente, usou a palavra o vereador Pastor Elias Ferreira, e a sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso à senhora Luzia Souza Neta Manari, vovó Luzia, por iniciativa do vereador Pastor Elias Ferreira. Usaram a palavra também os vereadores João Feitosa, Tele Júnior, Luzimar Silva, professora Geli Sanches, Domingos Paula e Thaís Souza. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 123, de autoria do vereador Delsmar Japão, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão anapolino ao tenente-coronel PM de Goiás, Sérgio Pimenta Neves, e determina outras providências, aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 124/2020, de autoria do vereador Delsmar Japão, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão anapolino ao tenente-coronel da PM de Goiás, Walter Caetano Pereira, determina outras providências. Aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 125/2020, de autoria do prefeito, que dispõe sobre o Programa de Benefícios Fiscais da Autoprovidência, aprovado por unidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 127/2020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a estrutura organizacional, administrativa e regulamento do pessoal do Poder Legislativo Municipal de Anápolis da Autoprovidência, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária 109 de 2020, de autoria do vereador João Feitosa, que dispõe sobre o fornecimento, instalação, manutenção e substituição dos hidrômetros para os consumidores do município de Anápolis pela concessionária de serviço de água e esgoto e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, projeto de lei ordinária 121/2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, que declara de utilidade pública municipal a Associação Missionária Nelquiave e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usar a palavra pela ordem, os vereadores Jackson Charles, Pastor Elias, Jean Carlos, João Feitosa e Lélio Alvarenga. Houve votação de moção de aplauso e requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Jean Carlos e Pastor Elias. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 7 de dezembro, em horário regimental. Leitura de projetos, projeto de lei ordinária 131/2020, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que considera de utilidade pública a Casa de Apoio Givas Saúde. Projeto de decreto legislativo 132/2020, de autoria do vereador Teles Júnior, que concede título de cidadão anapolino ao senhor Francisco Teles da Silva Santos e da outras providências. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Registrando a presença dos vereadores em plenário, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Lélio Varenga e vereadora Eliner Rosa. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Como de praxe, nós recebemos aqui autoridades, elas têm 15 minutos para explanar acerca dos assuntos pertinentes, e como homenagem é de autoria da vereadora professora Geli, convido Vossa Excelência, professora Geli, para usar a tribuna por até 5 minutos, e na sequência nós iremos abrir um espaço de 15 minutos para o nosso coronel aviador Pestana, comandante da ala 2. E na sequência faremos a entrega do certificado de título de cidadania anapolina, projeto de lei de autoria da vereadora professora Geli, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. Com a palavra, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, meu marido que nos acompanha hoje nessa sessão, doutora Adai Borges, também está aqui uma professora muito querida, já aposentada, a professora Cristiane, que nos honra muito com a sua presença nesta manhã, e coronel aviador Gustavo Pestana Garcês, uma honra muito grande ter o senhor aqui nesta casa. Essa casa que representa os cidadãos, as cidadãs anapolinas, e que nós temos a honra de poder estar aqui representando esse povo nessa legislatura. E dizer, senhor comandante, que eu sempre gosto de começar as minhas falas agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele me deu de poder ser vereadora na cidade de Anápolis. E como vereadora, poder representar o cidadão, a cidadã anapolina e também ter oportunidade, como oportunidade que Deus me concede nessa manhã e o meu mandato, de poder entregar ao Senhor o título de cidadão anapolino. Título esse que foi apenas uma iniciativa da vereadora professora Geli, mas que teve o respaldo unânime de todos os vereadores e vereadoras desta Casa de Leis. E é sempre uma honra poder conceder um título ao comandante da agora Ala 2, mas para nós sempre a Base Aérea de Anápolis, pelo que ela representa na nossa cidade. A Base Aérea é referência para nós, não somente aqui na nossa cidade, no nosso estado, mas no nosso país e até fora do nosso país. Eu gosto sempre de ressaltar, certa feita, nós estávamos ali na Embaixada de Israel, senhor presidente. Eu e meu marido estávamos lá em uma viagem e uma fila muito grande que estávamos em uma passagem ali na Embaixada terrestre. E quando eles viram meu marido com um boné da Base Aérea de Anápolis, eles pediram que nós passássemos à frente identificado pela base aérea e exaltar a importância da base aérea e de um treinamento que alguns militares ali de Israel fizeram aqui na base aérea. E eu ainda brincava com ele, falei, olha, em todo momento não tira jamais esse boné da sua cabeça. Para o senhor ver a importância que essa base aérea de Anápolis tem em várias nações. E para nós é uma alegria muito grande poder considerar cada comando aqui dessa base como cidadão anapolino. E estamos aqui apenas reconhecendo de direito aquilo que nós acreditamos que vocês já são de fato. Que a partir do momento que vocês recebem essa missão de poder estar aí conduzindo homens e mulheres que conduzem a base aérea de Anápolis, vocês estão aí representando e dignificando e levando o nome da nossa cidade para vários locais, e é uma missão, sem dúvida nenhuma, muito relevante. E destaco o trabalho do senhor à frente aqui da nossa cidade, à frente da ala 2 de Anápolis, quando receberam aquelas pessoas no início da pandemia e que receberam tantos cidadãos do nosso país, tantos brasileiros que estavam em várias nações e que puderam retornar para essa querida pátria chamada Brasil. E teve um trabalho importantíssimo do senhor, dos homens e mulheres que servem ali a ala 2 para receber essas pessoas e devolvê-las não somente à pátria brasileira, mas devolvê-las a seus familiares. Fica aqui, portanto, o nosso agradecimento ao senhor. E dizer que eu e a minha família, nós temos uma proximidade muito grande com a base aérea. E cada comando que aqui chega, nós temos um carinho muito grande pelo fato de vocês estarem cuidando, não somente dessa importante instituição, mas vocês estarem interagindo com a nossa cidade, com as famílias da nossa cidade. Portanto, é para mim, Coronel Pestano, uma alegria muito grande poder estar entregando para o senhor, representando não somente o meu mandato, mas representando a cidade de Anápolis e recebendo o senhor, a família do senhor na nossa cidade e dizer que aqui vocês pertencem. Vocês estão tomando água da nossa cidade e agora vocês têm um pertencimento à nossa querida cidade de Anápolis. O meu orgulho, a minha gratidão e a honra que tenho de poder indicar o nome do senhor como cidadão anapolino. Portanto, que nós possamos aqui nessa casa, estar nessa manhã, é uma cerimônia simples, senhor presidente, uma cerimônia simples, mas entregando de fato, de direito, aquilo que nós já sabemos, que o senhor é de fato um cidadão anapolino. Obrigada por esse pertencimento, obrigada pela honra de poder entregar ao senhor esse título. E eu gostaria, senhor presidente, apenas de um minuto para ler um breve currículo do Gustavo Pestana Garcês, coronel e comandante da base aérea de Anápolis. Gustavo Pestana Garcês é natural do Rio de Janeiro, nascido em 10 de novembro de 1975, filho de Antônio Pestana Garcês Júnior e Marli Bernardes Pestana Garcês, é casado com Cláudia Milardi Cipulli, acho que é assim mesmo que lê, e tem dois filhos, Flávia e Lucas. Ingressou na aeronáutica como aspirante em 97, em 98 tornou-se segundo tenente, em 2000 primeiro tenente, em 2002 capitão, em 2006 major, em 2010 tenente coronel em 2015 e 2019 coronel. Possui os seguintes cursos: curso de formação de oficiais aviadores, curso de tática aérea, curso de aperfeiçoamento de oficiais, MBA em gestão pública pela Universidade Federal Fluminense, curso de comando e Estado-Maior da Aeronáutica e pós-graduação em ciências aeroespaciais. Recebeu diversas condecorações, como a Medalha Militar de Prata, Medalha Mérito Santos Dumont, Medalha Vitória, Medalha Nero Moura, e destaque operacional ouro de Congar e ordem do mérito aeronáutico. E agora é o comandante da ala 2 aqui na cidade de Anápolis e o mais novo cidadão anapolino. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido o mais jovem comandante da ala 2, da história da ala 2, coronel aviador Pestana, fará uso da palavra por até 15 minutos. Na sequência, entregaremos o título de cidadão anapolino a Vossa Excelência.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Leandro, em nome de quem cumprimento todas as autoridades aqui presentes, querida professora Geli, nossos amigos que aqui assistem também essa cerimônia, meu amigo Odair, em nome de quem cumprimento também todos os senhores e senhoras que estão aqui. Eu gostaria de, em poucas palavras, resumir o que eu estou sentindo. Então, se eu tivesse que realmente sintetizar tudo que eu vou falar, em uma palavra seria gratidão. Então, cheguei aqui ano passado, 12 de dezembro, assumimos o comando, vários presentes estavam lá nessa data, e de lá para cá eu fui muito bem acolhido, não só pela nossa base aérea, mas principalmente pela cidade de Anápolis, na qual eu hoje me sinto honrado de ser cidadão anapolino. De todas as condecorações e homenagens que eu recebi até hoje, certamente essa é uma das principais, vou levar isso para o resto da vida. A nossa base aérea ela é de 72, todos aqui conhecem um pouco da história, muitos aqui lá estiveram durante períodos distintos, e nós lutamos não só para manutenção da defesa do nosso país, mas também pela nossa cidade de Anápolis, que também acolhe essa base. Nesse ano, nós tivemos várias atividades importantes, como aqui mencionado pela professora Geli, recebemos lá de Wuhan aqueles nossos, naquela época, não sabíamos como a pandemia ia se comportar, né? Hoje nós vemos a seriedade do caso, mas naquele momento nós tivemos a oportunidade de recebê-los aqui com toda a segurança. De lá para cá, participamos de várias missões em prol da pandemia, né, ou seja, em prol contra, combatendo essa pandemia, principalmente usando os nossos cargueiros KC-390, nós temos 4 dessas unidades já na base aérea, são aeronaves de uma capacidade de ponta de linha no mundo todo, ou seja, é um produto nacional da Embraer, concebido pela Força Aérea Brasileira, que aqui em Anápolis se encontra, que presta esse serviço para a sociedade, não só aqui de Anápolis, mas também de outros rincões do Brasil. E nós temos lá diversas outras atividades complementares, como o projeto Força no Esporte, com 500 crianças, estaremos ampliando ano que vem para 1.000 crianças, também podendo, de certa forma, atuar na parte social das nossas crianças aqui de colégios públicos da cidade de Anápolis. Bom, essas são algumas atividades. Eu sempre digo que não sou eu que faço isso, estou à frente lá, coordenando um grupo grande, são 1.800 pessoas, homens e mulheres, que estão ali ávidos a contribuir com o nosso país. E eu estou comandante nesse período para coordenar todo esse grupo, mas o mérito é todo deles, né? Eu só estou à frente ali, tentando ajudar no que posso. Ah, mas, mais uma vez, resumindo aqui, encerrando, gostaria, presidente, de agradecer essa cerimônia, a possibilidade, mesmo em tempos de pandemia, abrir essa sessão. Professor Geli, mais uma vez, obrigado de coração. Jamais vou esquecer a senhora e tudo o que fez por mim. E ano que vem teremos mais um ano, se Deus quiser, de novos desafios, mas se Deus quiser também com o fim dessa pandemia e o retorno das atividades normais, né? E a gente espera estar juntos sempre, contem sempre conosco. A base aérea é nossa, faz parte da cidade. São 1.800 pessoas que ali estão, realmente, que muitos são daqui, e eu, de fato, agora faço parte desse grupo cidadão anapolino. Então, eu tenho uma felicidade muito grande a externar nesse momento, que eu vou levar, como eu falei, para o resto da vida. Tá? Muito obrigado.
Obrigado, Coronel Aviador Pestana. Solicito que Vossa Excelência se poste aqui à frente, junto com a vereadora professora Geli, autora do projeto de decreto legislativo, que concede título de cidadania napolina ao Coronel Aviador Pestana, comandante da Ala 2. Convido aos pares para participar deste momento, suspendendo a sessão por até 3 minutos para que possamos fazer o registro.
Título de cidadania napolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa da vereadora professora Geli, por meio do Decreto Legislativo nº 891/20, de 9 de março de 2020, concede o título de cidadania napolina ao Coronel Aviador Gustavo Pestana Garcês, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação, em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, Goiás, 7 de dezembro de 2020, vereador Leandro Ribeiro, presidente desta casa.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem seus assentos para que possamos continuar a presente sessão ordinária, já iniciando o grande expediente, convidando o primeiro orador a fazer uso da palavra, vereador Deusmar Japão.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, imprensa. Senhor presidente, aqui hoje eu estou subindo nessa tribuna hoje para falar um pouquinho da minha vida pessoal. Eu aqui quero agradecer a cada um que votou em mim, agradecer esse pessoal de Anápolis, escolher os grandes representantes de Anápolis, que vai ser outra jornada, e quero falar sobre um grande amigo meu que está aqui hoje presente, o Tenente Coronel Pimenta, que eu não sabia que ele era de outra cidade, sempre nós crescemos juntos, eu não sabia que ele era de outra cidade. Hoje eu estou dando um título de cidadão anapolino ao meu grande amigo, Tenente Coronel Pimenta. E eu não li o currículo dele, eu só quis dar o título, eu tinha que saber a vida, a história, mas é um grande homem, viu, Coronel Pimenta? Eu quero aqui agradecer a você, esse título, eu já podia ter dado antes esse título para ele. Hoje, estou subindo na tribuna, ele e o Walter, Coronel Walter. O Coronel Walter não pôde estar presente no momento, daqui a pouco ele vai estar aqui. Então, presidente, eu quero que o Coronel... Tenente Coronel Pimenta, se sinta hoje um cidadão napolino, viu, Coronel? Eu fiquei satisfeito, eu não sabia, corri atrás. Se eu soubesse, eu já tinha dado esse título antes. Então, é um cara que um relevante serviço aqui em Anápolis, prestou serviço à sociedade anapolina, ou estado de Goiás inteiro, do bombeiro. Então, coronel, se sinta hoje em casa, você hoje é um cidadão anapolino. E obrigado, eu quero entregar esse título para ele pessoalmente, e quero que o senhor acompanhe eu junto para entregar a vocês, nobres pares. Obrigado por ter apoiado esse título. Só isso, obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Quero convidar aqui à frente o tenente-coronel Sérgio Pimenta Neves para receber o título de cidadania anapolina, projeto de autoria do vereador Deusmar Japão, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. Mais uma vez, convidando a todos a participarem deste momento solene, suspendendo a sessão por até 3 minutos. Título de cidadania anapolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Deusmar Japão, por meio do Decreto Legislativo número 914, de 25 de novembro de 2020, concede o título de cidadania anapolina ao tenente-coronel PM Sérgio Pimenta Neves, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 7 de dezembro de 2020, assina presidente da Casa, vereador Leandro Ribeiro. Parabéns, Sérgio Pimenta Neves. Senhoras e senhores, solicito que o próximo orador inscrito já encaminhe para a tribuna para fazer uso da palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente desta Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais pares, faço a saudação também às pessoas que estão nos acompanhando através da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, também aos nossos internautas. E hoje, de forma especial, quero cumprimentar os nossos colegas de profissão, doutor Carlos José Pereira Júnior e também doutora Cristiane Adorno, pela presença, representando hoje os biomédicos nesta casa, né? Nós propusemos uma moção de aplauso pelo dia do biomédico, ocorrido dia 20 de novembro, e hoje é uma alegria muito grande a gente poder estar entregando aqui aos nossos representantes da classe da biomedicina, o Dr. Carlos também, juntamente com a doutora Cristiane, e esta homenagem. Uma homenagem simples, mas de grande importância para nós que lutamos pela vida, pela saúde do nosso próximo. Passamos muitas horas atrás de um balcão, às vezes analisando, fazendo análises clínicas e outros procedimentos estéticos, cada um na sua especialidade, outros também, né, imaginologia, e tantas outras especialidades da biomedicina. Então, com muito prazer, doutora Cristiane, doutor Carlos, Carlos José Pereira Júnior, amigo de longas datas, mas de uma forma especial ao seu pai, Carlinho, né? assim, popularmente dizendo, amizade de mais de 30 anos, que nós, ao longo da nossa vida profissional, nós pudemos nos aproximar. É uma grande alegria hoje estarmos homenageando vocês hoje, representando os biomédicos. Profissional esse, que a gente, durante essa pandemia, percebemos a importância deste profissional. Talvez foi necessário, eu já dizia em outras oportunidades, foi necessário que acontecesse esta pandemia para que pudessem reconhecer os profissionais da área de saúde, de todas as áreas. E a biomedicina é um aliado do médico no diagnóstico, na precisão e fechamento do diagnóstico. Então, eu quero aqui saudar mais uma vez a vocês que estão representando hoje os nossos biomédicos aqui da cidade de Anápolis. Vocês estão representando hoje, nesta manhã, doutoras Ana Maria de França Nunes, doutor Antônio Batista Vilas Boas, doutor Eduardo dos Santos de Itacarambi, doutor Fábio Lemes Pereira, doutora Érica Bento, doutor Jaime Custódio da Silva Filho, doutora Janaína Martins de Oliveira, doutor José Maria Melo Nunes Júnior, doutora Meriele Ferreira dos Santos, doutora Luciana Piloni Xavier, doutora Orisnelma Maria de Oliveira Pérez. Então, nós propusemos homenagem a esses nomes. Não temos como homenagear a todos. E, em nome de vocês, dos senhores, nós homenageamos esses nossos colegas biomédicos que atuam na área da biomedicina na cidade de Anápolis. Então, com muito prazer, nesta manhã, nós entregamos esta moção de aplauso. Moção de aplauso é essa que se faz jus, porque o biomédico é o profissional a serviço da saúde e da ciência com respaldo histórico de luta em prol do bem-estar do povo. Contribui com seu tanto, com seu ramo de atividades amplamente diversificado para a evolução do ser humano, ao mesmo tempo em que persegue a conquista e adoção de políticas públicas de saúde que tenha como objetivo alcançar a sociedade brasileira em todos os seus segmentos. Cientes que o biomédico desempenha um papel de grande importância na saúde pública, atuando em pesquisas que podem fornecer dados desde o diagnóstico até a descoberta científica para a cura e prevenção de doenças. Por essas razões, o vereador Lélio Alvarenga presta a presente moção de aplauso a esses profissionais que prestam excelente serviço a toda a sociedade anapolina. Essa moção, ela foi proposta por mim, mas foi aprovada por todos os vereadores desta casa. Então, quando a gente faz alguma coisa, algum requerimento, algum título cidadão, qualquer documento, qualquer ação desta casa, sempre tem o consenso desta casa. Então, eu quero aqui cumprimentar mais uma vez o presidente desta casa, o vereador Leandro Ribeiro, por estar sempre atento, abrir essa oportunidade para a gente poder fazer essa simples homenagem, porque, na verdade, desde 2017 a gente tem feito, presidente, em sessão solene, mas devido a essa pandemia, foi a forma da gente poder encontrar, de pelo menos não deixar passar essa data abatida, passar essa data despercebida. Então, nessa simples homenagem, quero mais uma vez parabenizar a todos os biomédicos, colegas biomédicos da cidade de Anápolis, nosso estado de Goiás, todo o Brasil. As pessoas do Dr. Carlos José Pereira Júnior e também da doutora Cristiana Adorno. Obrigado por estar presente, obrigado mais uma vez pela contribuição em defesa da saúde do povo anapolino. Grande abraço aos senhores e ao presidente, devolvo a palavra à mesa. Meus agradecimentos sinceros. Obrigado. Estão aqui presentes doutor Carlos Pereira Júnior e doutora Cristiana Adorno representando. Tá?
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Convido Os nomes citados aqui, Dr. Carlos e a doutora
Cristiane Adorno.
Cristiane, para receber o certificado de todos os homenageados. Nós, infelizmente, não podemos, né, receber todos devido à pandemia, mas sintam-se representados por vocês dois. Convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer a entrega e os demais pares para participarem deste momento, suspendendo a sessão por até 2 minutos.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplausos por iniciativa do vereador Lélio Alvarenga, Carlos José Pereira Júnior, em comemoração ao Dia do Biomédico, celebrado anualmente em 20 de novembro, e em reconhecimento aos relevantes serviços prestados aos anapolinos em sua área de atuação. Anápolis, 7 de dezembro de 2020, assina o vereador Lélio Alvarenga, autor da homenagem, e vereador presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem seus assentos, já convidando o próximo orador no espaço do grande expediente, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora, bom dia a todos os nossos nobres pares, cumprimento aqui toda a imprensa presente. Quero ainda em tempo, senhor presidente, dar também meus parabéns à homenagem recebida aqui nesta manhã pelo nosso coronel aviador, coronel Pestana, através da professora Geli, o reconhecimento da cidadania ao nosso amigo, né, coronel Pestana, ele que hoje é o comandante da Ala 2 na cidade de Anápolis, aliás, bem conduzida por ele aqui na nossa cidade. Mais de 1.800 militares comandada por ele na Ala 2 e tem prestado um grande trabalho aqui no nosso município. Senhor presidente, nesta manhã, eu não vou usar o tempo todo, nós estamos trazendo aqui hoje, em primeira votação, o projeto de lei 103/2020, onde dispõe sobre a prorrogação do prazo estabelecido para a regularização e edificação no âmbito do município de Anápolis, que trata a lei de número 411 de 2019 e da outras providências, onde nós colocamos na justificativa, estarei lendo aqui, É sabido que o Brasil possui uma das maiores cargas tributárias do planeta e, não obstante a essa dura realidade, estão em altos os valores das taxas cartorárias e custos judiciais praticadas no estado de Goiás. Nos últimos anos, o aumento da quantidade e valores na taxa de cartório tem alcançado patamares que beiram insuportáveis, contribuinte que de todas as classes sociais se mostram insatisfeitos e até lesados com os altos valores e grande quantidade dessas taxas. Com a votação da Lei 411/2019, votada por esta Casa de Leis, para regularização e edificação no município de Anápolis, que delata o prazo até 31 de dezembro de 2020, vencendo agora, portanto, no final agora de dezembro, inclusive com a isenção de multas, a nova lei oportunizou aos contribuintes a chance de regularizar os seus imóveis. No entanto, as altas taxas nos cartórios, registro de imóvel tornou-se um pesadelo para a maioria. E com o surgimento da pandemia do novo coronavírus, muitas famílias brasileiras perderam ou tiveram sua fonte de renda comprometida. E o governo federal, juntamente com seus entes federados, vem adotando políticas econômicas e sociais que versam sobre a redução de juros, relaxamento nos prazos de pagamentos e até mesmo a redução nas taxas tributárias face a essa realidade. O presente projeto de lei ordinária tem como objetivo prorrogar o prazo até 31 de dezembro de 2021, posto que a maioria dos contribuintes não conseguiram regularizar os seus imóveis. Isso foi na data que nós protocolamos nesta casa, Anápolis, 17 de agosto de 2020. Eu quero aqui agradecer a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão também do Meio Ambiente, a Comissão também de Finanças, que com emenda, e agora também aprovado por essas comissões, chega a esta casa para ser votado, e a prorrogação do prazo, Luiz Lacerda, até 31 de dezembro de 2021. Posto que boa parte da nossa população conseguiu regularizar, mas outras ainda não. E face também agora com a questão do Covid-19, muitas pessoas desempregadas, e agora eu creio que, sendo aprovado por esta casa, o Poder Executivo não terá a sua objeção a sancionar essa prorrogação do prazo até o mês de dezembro de 2021. Muitos moradores aqui da cidade de Anápolis conseguirão regularizar os seus imóveis, senhor presidente. Com isso eu fico feliz, estamos deixando aqui junto com esta casa este trabalho, e eu sei que muitos ainda não conseguiram, até porque o valor das taxas cartorárias não é barato aqui na nossa cidade. Se você olhar em Brasília, muitos dos nossos moradores aqui de Anápolis, que têm os seus imóveis, fazem suas escrituras em Brasília. O valor é totalmente diferente. Se uma escritura custa R$ 3.500, em Brasília fica por R$ 1.000, né? Então é totalmente equivocado nossos preços aqui nos cartórios da cidade de Anápolis. E com esse prazo, eu creio que dará condições dos nossos moradores, aqueles que possuem seus imóveis, que ainda não regularizaram, ter condições de conseguir regularizar até dezembro de 2021. Muito obrigado, senhor presidente, agradeço a esta casa, agradeço aos nobres pares, a compreensão e também de nos ajudar nessa questão de prorrogar o prazo para 2021. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Não havendo mais inscritos no espaço do Grande Expediente, encerramos o espaço do Grande Expediente. Solicito o vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Jackson Charles, vereador Domingos de Paula, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereadora professora Geli, vereadora Eline Rosa, vereador Valdete Fernandes, vereador Pastor Elias, vereador Luiz Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Thaís. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já solicita a vereadora Thaís Souza, que nos auxilia aqui na mesa diretora, que faça a leitura dos projetos em pauta, inicialmente em segunda votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 109 de 2020, de autoria do vereador João Feitosa, que dispõe sobre o fornecimento, instalação, manutenção e substituição dos hidrômetros para os consumidores do município de Anápolis pela concessionária do serviço de água e esgoto e da outras providências.
Projeto de Lei Ordinária 109 de 2020, de autoria do vereador João Feitosa, está em discussão. Com a palavra, o autor, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer novamente às comissões por entender que esse projeto é de suma importância à nossa comunidade, aos consumidores de água. Haja visto que a gente sabe que é de obrigação, é de responsabilidade da concessionária a estar instalando esse equipamento para medição da própria. Ela que vai receber todo mês, já chega o que a gente já paga indevido, e esse projeto vem ao encontro, né, da moralidade ao consumidor. Então, é de suma importância e a gente agradece a essa casa que, de forma de entendimento, de forma responsável, tanto as comissões, tanto quanto todos os nobres vereadores, aprovar esse projeto. E agora eu tenho certeza que a Procuradoria irá, sim, entender que é de suma importância e vai fazer com que esse projeto seja sancionado pelo nosso prefeito Roberto Naves. Senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado a todos os pares. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Projeto ainda em discussão, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 109 de 2020, aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda votação. Com a palavra, a vereadora Thaís Souza. É um
projeto. Projeto 121 de 2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, que declara utilidade pública municipal Associação Missionária Neoqueave e dá outras providências.
Projeto de Lei Ordinária 121 de 2020, de autoria do vereador Ederson Lopes. Segunda votação, professora Angeli. Está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 121 de 2020, aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda votação. Com a palavra, a vereadora Thaís Souza, que nos auxilia aqui na mesa diretora.
Em primeira votação, projeto de lei complementar 118 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Anápolis, conforme especifica Constituição, Justiça com emenda, Direitos Humanos, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei complementar 118 de 2020, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito a vereadora Thaís Souza que faça a leitura da emenda na Comissão de Mérito dos Direitos Humanos.
Tem uma emenda modificativa, senhor presidente, a fim de modificar o artigo 7º do projeto que tramita pelo processo supramencionado. Artigo 7º. Fica incluído no artigo 2º da Lei 3.255, de 24 de agosto de 2007, dispositivo com a seguinte redação. A emenda faz necessária tendo em vista que a alteração deve ser feita diretamente na lei que o projeto aqui discutido pretende modificar. Vou ler o artigo 7º aqui. Artigo 7º. Fica incluído no artigo 2º da Lei nº 3.313, de 17 de setembro de 2008, dispositivo com a seguinte redação. Deliberar sobre a movimentação de recursos financeiros vinculados ao Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. É essa emenda, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. A emenda modificativa na Comissão de Mérito de Recursos Humanos, de Direitos Humanos, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de Lei Complementar 118-2020, de autoria do Executivo, aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei Ordinária 020 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, institui o Banco de Ideias Legislativas no município de Anápolis e dá outras providências. Comissão de Constituição, Justiça, Educação e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 020/2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 020/2019, aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei Ordinária 103/2020, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a prorrogação do prazo estabelecido para regularização de edificações no âmbito do município de Anápolis, que trata a Lei 411/2019 da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça com emendas, urbanismo, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 103/2020, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 103/2020, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito, vereadora Thaís Souza, que faça a leitura das emendas da Comissão de Mérito, Urbanismo e Finanças.
Emenda substitutiva, a fim de substituir o artigo 1º do projeto de lei, cuja redação passará a ser a seguinte: os processos protocolizados até 31 de dezembro de 2021 serão isentos das multas mencionadas no caput do artigo.
Emenda lida em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Emendas aprovadas por unanimidade dos presentes. Passa a palavra à vereadora Thaís Souza para a leitura de último projeto em pauta.
Projeto de Lei Ordinária 115/2020, de autoria do vereador Américo Ferreira, que torna de utilidade pública a entidade Associação Goiana Ana Alves da Costa e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 115/2020, de autoria do vereador Américo Ferreira, está em discussão. Com a palavra, o autor.
Presidente, essa associação, Ana Alves da Costa, ela também leva o seu nome de fantasia, Clínica de Reabilitação Bem-Estar. Ela está localizada ali na rua Pernambuco, quadra 22, lote 13, Jardim Promissão. Fizemos ali a visita e constatamos ali que realmente é um trabalho belíssimo ali, que é desenvolvido ali, o qual o presidente ali da associação é o Marcelo Moreira de Souza, e juntamente ali com toda a sua diretoria ali, eles prestam ali um belíssimo trabalho ali em prol das pessoas dependentes químicos. Hoje eles acolhem ali 34 internos, eles estão atendendo 34 internos ali naquela casa de reabilitação. Então, assim, a gente entendeu e verificou que ali realmente é feito um belíssimo trabalho, e eu tenho certeza que esse título de utilidade pública vai trazer para eles a condição de eles estar buscando aí convênios aí junto aos nossos governos e dar para eles uma melhor condição de trabalho e de atendimento ali para aquelas pessoas ali, para aqueles dependentes químicos que estão ali internos com eles ali. Então, peço aí o entendimento aí, o apoio dos nobres pares aí para que aprova esse título de utilidade pública, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 115/2020, aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Antes de passar a palavra à vereadora Thaís Souza para a leitura de moções, indicações e requerimentos, quero registrar a presença do vereador Pedro Mariano, também vereador Luzimar Silva, com um terno exuberante. Com a palavra, a vereadora Thaís Souza.
Requerimento de autoria da vereadora Eliner Rosa, que requer ao prefeito Roberto Naves a execução e fiscalização das leis municipais 3256, de 5 de setembro de 2007, 3319, de 29 de outubro de 2008 e 3387, de 9 de setembro de 2009. Que exige o rebaixamento das calçadas com rampa de acessibilidade ou elevação de via para travessia de pedestre em nível, instalação de piso tátil, direcional e de alerta, garantia de aproximação segura do uso por pessoa portadora de deficiência visual na instalação, manutenção, correção e retirada dos mobiliários, marquises, toldos, luminosos, vegetações e qualquer outro que possa colocar em risco deficiente físico ou visual. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva, que requer à Secretaria do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento, serviço de poda de árvore na rua Lusiânia, quadra 25, lote 6, Parque Calistópolis. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva, que requer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento, solicitando o serviço de reforma de uma praça localizada na Avenida Professor Bem-vindo Machado, setor central. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva, a Companhia Municipal de Transporte e Trânsito, solicitando o serviço de pintura e quebra-molas na rua Lusiânia, quadra 25, lote 26, bairro Calistópolis. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva, que requer à Secretaria do Meio Ambiente a notificação do proprietário para que tome as devidas providências de isolamento do local onde está uma casa abandonada há mais de 20 anos na rua Otávio A. da Costa, quadra 30, lote 34, bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a iluminação, solicitando a revisão da iluminação na rua S, quadra F, lote 2, sem número, Jardim Samambaia. Poste número 144-45545. Vereador João da Luz não se faz presente. São esses os requerimentos, senhor presidente. Não, desculpa, tem mais um requerimento aqui do vereador Luzimar Silva. Solicitando o serviço de poda de árvore na rua Leopoldo de Bulhões, quadra 27, lote 11, bairro Parque Calistópolis. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Ceres, bairro Parque Calistópolis. Requerimento do vereador João Feitosa, que requer a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitar a implantação de redutor de velocidade na esquina da Avenida Ferroviária com a rua Maria de Melos, residencial Arco-Íris. Requerimento ainda do vereador João Feitosa, a CMTT, solicitando estudo para possível implantação de semáforo na rua 7 de setembro com a rua Eugênio Jardim, no setor central. E, por último, requerimento ainda do vereador João Feitosa, que requer a Secretaria de Obras, solicitando o serviço de pavimentação asfáltica na rua 23, quadra B, Viela, Chacras Americanas. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. Requerimentos, moções e indicações lidos em discussão. Inicialmente, com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esta viela na rua 23, ali no bar de Lourdes, nós tivemos agora recente a grata satisfação de, através da iluminação pública, nós levarmos a segurança e a dignidade àquela comunidade. Lá na rua 23, é uma vielinha que entra onde mora uma comunidade só de parentes. É mais ou menos uns 100 metros. A gente conseguimos colocar iluminação pública, consequentemente a Enio já está fazendo e regularizando todos os padrões. A gente agradece muito ali o empenho da iluminação pública na pessoa do secretário Francisco, também do Pedro, que não tem medido esforços. Assim eu estendo a todos ali da iluminação, todos os profissionais que, de forma responsável, competente e com profissionalismo, nós estamos fazendo com que cada ponta de rua possa ser contemplado com iluminação pública. Em especial ao prefeito Roberto Naves, que não tem medido esforços de fazer com que essa dignidade, fazer com que a iluminação pública, essa forma de segurança, chega a cada cidadão anapolino. É o que nós estamos fazendo, e esse requerimento faz necessário, porque a partir de agora já tem energia, já tem esgoto, já tem água, e agora é simplesmente um pedaço de asfalto que vai dar comodidade àquela aquela comunidade ali também, ali da rua 23 da Viela. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado. Vou a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Requerimentos, moções, indicação ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Requerimentos, moções, indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Sem espaço das comunicações, apenas agradecer a recepção por parte do pessoal da Jaiara, em especial seu Expedito, que tem um barzinho em frente ao campo da Anatex. Tive a oportunidade de estar lá no sábado, participando de um futebol junto ao Maurício da Anatex, com a Amásio e todos os diretores, contra o time da polícia. Perdemos, e no domingo, meu time do Vila Góis tomou de 5 do Anatex lá também. E nós fomos muito bem recebidos lá. Um abraço ao seu Expedito, a todos os moradores. Sabemos que lá é reduto do nosso amigo, companheiro Américo Ferreira, que também fez parte dessa festa lá, onde a população toda acompanhou os jogos, tanto no sábado como no domingo. Parabenizar o Maurício pela excelente qualidade do gramado do campo da Anatex.
O senhor mencionou a palavra bar aí, presidente. Eu me veio na memória, queria me inscrever pela ordem, no primeiro momento aí, para me fazer uma fala nessa questão, por gentileza.
Nós estamos no espaço das comunicações, garanto a fala para o senhor por até 3 minutos.
Comunicação está rápida, presidente. Presidente, na verdade, eu gostaria de usar esse espaço para chamar a atenção aqui da fiscalização da vigilância sanitária e também da fiscalização do governo do Estado de Goiás no que diz respeito à exigência dos cumprimentos do decreto municipal e estadual. Tenho observado uma ênfase muito grande por parte tanto da vigilância sanitária quanto do governo do Estado no que diz respeito aos bares noturnos. A gente observa uma exigência e uma fiscalização muito rígida nos bares noturnos. E eu não vejo esse mesmo empenho e essa mesma publicidade nos estabelecimentos, por exemplo, nos restaurantes durante o dia. E também nos ônibus que estão superlotados, nos terminais urbanos. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que tomar muito cuidado. E aí eu quero chamar a atenção aqui da vigilância sanitária, no sentido de que nós temos que tomar cuidado para nós não marginalizarmos os empresários de bares noturnos. Se nós começarmos a agir com muita veemência, não quero dizer aqui que a vigilância não tenha que fazer a sua fiscalização, absolutamente. Acho que a fiscalização tem que ser para todos. Mas como eu tenho observado essa ênfase maior e esse marketing maior na exigência, no cumprimento, nas multas e nas penalidades aos bares noturnos, dá-se a impressão que somente os bares noturnos estão cometendo algum equívoco. E isso é muito ruim para o empresário. Quero dizer que no noturno também vão muitas famílias. Eu quero aqui me exemplificar. No dia de ontem eu peguei a minha família e levei para jantar no dia de ontem. E entrei em um estabelecimento, estava perfeitamente correto. Então eu quero aqui fazer uma defesa no sentido de nós termos zelo, prudência, sabedoria e não deixarmos de dar a mesma ênfase para os outros pontos, como eu mencionei aqui. Terminal urbano, dentro dos ônibus coletivos, os restaurantes diurnos e também dar a mesma ênfase, mas de modo respeitoso aos pares noturnos também. Muito obrigado. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Sem mais nada a ser tratado, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Desejo uma semana abençoada a todos, convocando outra sessão ordinária na manhã de terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020, em horário regimental. Fiquem todos com Deus.